Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Professor Pedro, o Itaú, não se sabe por quê, mas nós achamos que pode ter a ver com essa coluna, tirou aquele seu comercial, um anúncio, uma propaganda em que se tocou no tema tortura, professor. Como é que o senhor vê essa postura do banco, de uma forma em geral?
Veja, foi importante a iniciativa do Banco Itaú de retirar do ar e da veiculação, inclusive no seu site, além da veiculação em emissoras de televisão, da propaganda em que, valendo-se do popular boneco Pinóquio, fazia então divulgação de seus produtos, né? Para lembrar os ouvintes, na propaganda, que foi muito assistida, o Pinóquio estava preso a uma cadeira, visivelmente obrigado a lá permanecer, para depor sob controle de um instrumento de detecção de mentira, não é? E numa cena até de extremo mau gosto, um delegado de polícia, uma autoridade que parece um delegado de polícia, o inquiria então de forma assim abrupta para que ele respondesse a questões. E num determinado momento, numa primeira versão do comercial, que depois foi retirada, o delegado dava até um tabefe, um tapa assim na cabeça do Pinóquio, não é? De extremo mau gosto, e mais do que isso, claramente uma situação que configurava tortura, não é? Porque ninguém no Brasil é obrigado a depor contra si próprio. Portanto, o Pinóquio amarrado, obrigado a falar para um detetor de mentiras, estava sendo tecnicamente torturado, o que é uma gravíssima violação de direitos humanos e um crime no Brasil. O Itaú, diante, obviamente, do que devem ter sido manifestações de repúdio a essa propaganda, rapidamente a retirou do ar, o que é muito meritório, porque uma empresa desse porte tem que estar sintonizada com esse sentimento da sociedade e ao perceber que cometeu um equívoco, corrigir esse equívoco. É uma pena que o Itaú não tenha vindo a público esclarecer esse seu gesto, explicar até por que estava retirando do ar a propaganda do Pinóquio. Isso teria sido muito importante. No mundo inteiro, quando ocorre esse tipo de situação, as empresas vêm a público, então, esclarecer o que houve, pedir desculpas e a vida segue, mas com uma lição aprendida.
Professor, apenas uma questão. O senhor acha que nesse ponto o Itaú deu uma de João sem braço, como se diz popularmente?
Sem dúvida, porque, como eu estava dizendo, o comum no mundo inteiro, quando há esse tipo de situação, é que a empresa reconheça o erro, e não há nenhum demérito nisso, não é? Pelo contrário, ela, ao reconhecer um erro, ela contribui, inclusive, para o amadurecimento da sociedade, converte, né, o limão numa limonada, ou seja, extrai-se de uma experiência ruim um resultado positivo. Esse compromisso das empresas com os direitos humanos não é meramente algo que se impõe do ponto de vista ético, embora isto já seja importante. O Brasil e muitos países do mundo são signatários das diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre empresas multinacionais e investimentos internacionais, não é? E a OCDE mantém essa declaração, cuja versão inicial é de 1976, em funcionamento justamente para que se coíba por parte das empresas multinacionais a prática de violação de direitos humanos, o que às vezes ocorre até de maneira inadvertida, mas que deve ser evitado. Na declaração da OCDE, da qual o Brasil é parte, portanto as empresas aqui sediadas estão obrigadas a cumprir, se diz que dentro do contexto de suas próprias atividades, ou seja, das atividades de cada empresa, a empresa deve evitar causar ou contribuir para impactos adversos aos direitos humanos, e tratar desses impactos quando ocorrem. Por isso é que foi importante o gesto do Itaú de tirar a sua propaganda do ar, que fazia alusão à tortura, mas ficou faltando apenas esclarecer o ocorrido e dialogar com a opinião pública sobre o ocorrido.
Muito obrigado, professor. Eu sou Francisco Costa e acabo de conversar com o professor Pedro Dallari.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.